Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
É síndrome compartimental. É, o que bobo é isso? Você vai saber daqui a pouco. Se é pouco não, que sexta-feira, meu filho. Sexta-feira tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente e falar de um tema tão legal que, na realidade, eu tive que realmente estudar para saber se era isso mesmo. Mas eu fiquei... É porque a gente fica, né?
É, isso mesmo.
Síndrome compartimental. E quem está aqui é a futura nossa convidada, Laura Salles, que já está batendo continência. Poxa, aqui.
Essa menina é um fenômeno.
É fenomenal.
É fenomenal. Não é compartimental, não, mas é fenomenal.
Tá
é
certo.
Fenomenal. Andrezão, eu pensei nesse tema por ver alguns pacientes que apresentaram essa alteração. A gente vai explicar o que, que é. E explicar também que muitas pessoas podem ter isso e serem internadas, sofrerem risco de perder mão, perder braço, perder perna e até ir a óbito por conta desse problema. Conceitualmente, se a gente fala em compartimental porque vem de compartimento, ou seja, vem de um local fechado, um compartimento fechado, uhum, dentro do ou no corpo da gente, em que a pressão aumenta tanto a ponto de o corpo não conseguir conter aquela pressão dentro daquele compartimento, e de tanto que ela sobe, ela começa a comprimir ou a apertar as estruturas que estão dentro daquele compartimento, né? E aí causando uma diminuição da circulação daquele local e levando aquele órgão ou tecido a isquemiar ou a morrer por conta disso.
Agora, eu estava nos meus estudos aqui, como diz o pessoal da escolinha,
segundo os meus conhecimentos,
a síndrome compartimental, doutor, é uma urgência ortopédica.
Pode ser ortopédica também.
Aí eu disse assim, peraí, então tá, né, o podcast aqui tem vaga para muita coisa.
Tem vaga.
Por que pode ser uma urgência ortopédica e também, ao mesmo tempo, vascular, que é um tema que você trouxe aqui?
Exatamente. Veja, no caso da ortopédica, da cirurgia, da emergência ortopédica, a gente pode explicar assim. Vamos levar para o que a gente tem de muito comum na nossa cidade, por exemplo, motoqueiro.
Uhum.
Tá? Motoqueiro sofre um acidente de repente na moto.
Ele não gosta que chame de motoqueiro, não.
É não?
É motociclista.
Motociclista, é. Perdoe aí quem tiver na moto e é motociclista. Motociclista, tá. Tudo bem. Motociclista.
Tá certo.
Sofre uma colisão com o carro e tem uma fratura da perna.
Uhum.
Ao mesmo tempo que tem uma lesão dos vasos, dos músculos que tem na perna desse paciente.
Uhum.
Esse trauma que aconteceu na perna, a perna, André, assim como a coxa, assim como o braço, assim como a barriga, são compartimentos que temos no nosso corpo. A pele é fechada, dentro da pele existem os músculos e os ossos, assim como os vasos sanguíneos também. Dentro desse compartimento, cada músculo ele é envolvido por uma membrana, que chama fáscia.
Uhum.
E é como... Aí como é que a gente pode visualizar isso aí? Imagina um pacote de carne moída do supermercado.
Uhum.
Entendeu? Em que aquele papel filme é como se fosse uma fáscia muscular. Então, só que cada músculo que a gente tem dentro da nossa perna é envolvido por uma fáscia, envolvido por aquele tecido, por aquele plástico. Uhum. Um tecido, chama fáscia. E ele é dividido em compartimentos, a perna da gente é dividida em compartimentos, onde cada compartimento fica um grupo muscular envolvido naquela fase.
Uhum.
A partir do momento que você machuca, que você recebe um trauma, que você sangra dentro da perna, a pele é fechada e não tem para onde aquele sangramento ir. Não tem para onde aquele tecido inchar, porque depois de toda a pancada, você que é um grande jogador de futebol... Sabe que uma pancada na coxa, por exemplo, vai inchar a coxa, uma pancada, sim, na perna vai inchar a perna. Então, sim, aquele edema que causa, juntamente com o sangramento que causa, pode aumentar a pressão dentro daquele compartimento, porque o trauma foi tão importante, lesou tantas estruturas, que ele incha. Ao inchar naquele local, ou ao sangrar também, dentro da perna, e sem ter para onde ir, ele começa a aumentar a pressão dentro daquele local, dentro daquele compartimento.
Uhum.
Aumentando a pressão a um nível, o normal, geralmente, de 8 a 10 milímetros de mercúrio, para você ter uma ideia, dentro da perna, isso é o normal, e dá para suportar até, podemos dizer, até uns 30 milímetros de mercúrio. Acima disso, o corpo começa a sofrer. Por quê? Porque aquela pressão aumenta tanto, André, que ele começa a comprimir, a apertar as estruturas que estão dentro da perna. Então, por que ortopédica? Porque ao existir uma fratura, existiu também uma lesão, tanto dos ossos quanto dos músculos naquela perna, também dos vasos, e vai haver um edema, um inchaço, uhum, tanto por conta da lesão muscular, quanto por conta da lesão óssea.
Uhum.
E aí, incha, aumenta a pressão, comprime estruturas e pode comprimir principalmente a parte de vascular. É por isso que eu trouxe esse tema também, que me engloba nessa área. E pode comprimir os vasos que levam sangue para a perna. E isso pode levar um risco do paciente perder a perna, porque ele vai comprimir tanto os vasos sanguíneos que vai impedir que o sangue chegue na perna.
Uhum.
E aí, causando a morte do tecido, dependendo do tempo que leve para poder fazer um diagnóstico do que ele está passando e fazer um tratamento.
Tá. Em consequência de ser um diagnóstico essencialmente clínico, tem um negócio aqui que me chamou minha atenção.
Boa.
É o seguinte, a síndrome do compartimento é uma urgência frequentemente negligenciada. Olha aí, gente,
isso,
tá?
Verdade.
O médico, ele precisa cogitá-la, estando alerta aos sinais e sintomas da suspeita. Daqui a pouco a gente vai falar, vou perguntar ao doutor, que sinais e sintomas de suspeita são esses, tá? Que é o seguinte, o atraso na identificação e na instauração do tratamento, chamado de fasciotomia, você vai explicar pra gente o que palavrão é esse daí também, que pode causar danos irreversíveis como amputação do membro e contraturas. Aí tem um cara aí, é a contratura de Volkmann, que é o nome do cara aqui, né? Que é a clássica contratura de Volkmann, descrita no século XIX, em decorrência do uso de imobilizações muito apertadas do membro superior, onde a isquemia e a necrose, a isquemia é falta de irrigação sanguínea, não é isso?
Isso
e a necrose é o apodrecimento, né? A necrose.
Isso, é a morte do
tecido. É a morte do tecido muscular. Isso. Determinariam contraturas articulares definitivas e perda da função. Aquiles, esse parágrafozinho aqui é meio pesado. Então
vamos
por partes, vamos como por diria partes, Jack, o estripador. Que é o seguinte, vamos lá. O que é fasciotomia?
Vamos lá. Como a gente acabou de explicar, assim, o que envolve o músculo, o que envolve os músculos, é essa membrana que a gente chama de fáscia, uhum, certo?
Certo.
Eu comparei até com aquela embalagem de carne moída, né? O papel filme, teoricamente, era uma fáscia para aquela carne. E para o nosso músculo, é a fáscia realmente, que é uma membrana fibrosa, ou seja, ela é bem rígida, bem resistente, e que contém os músculos, ela ajuda os músculos a ficar juntos um do outro para que a contratura, para que a contração muscular seja mais eficiente, mais eficaz.
Uhum.
Então, quando a gente precisa que o músculo respire, ou seja, quando ele está inchado tanto que a pressão chega a comprometer a circulação da perna, naquele momento em que há a síndrome compartimental, ou seja, em que a pressão aumentou a um nível que o corpo não consegue se recuperar, nós precisamos fazer uma incisão, um corte na perna, começa incisando, a gente incisa a pele da perna mesmo, abre a perna, faz um corte no sentido de cima para baixo, ou de baixo para cima, mas faz um corte grande na perna, e a gente abre também essa fáscia, fazendo com que o músculo que está inchado e que não consegue respirar ou não consegue receber a circulação, ele respire, ele se expande. Quando você abre a face, o músculo literalmente ele pula, para fora, assim, da face. Quando você vai abrindo a face aos poucos, uhum. o músculo tá tão inchado lá dentro que quando você começa a abrir a face, ele pula para fora, literalmente.
Uhum.
E aí o músculo, você nota a mudança da coloração. Ele tá meio roxo. Quando você abre, ele começa a voltar a coloração vermelha que ele tá.
Ele tá roxo porque tá sem
roxo,
sem irrigação.
Exatamente, sem irrigação. Ele tá com,
o sangue não tá circulando
lá. Não tá circulando. Não tá chegando sangue naquele músculo porque a pressão tá tão grande que tá apertando a artéria que leva sangue para aquele músculo
respirar. Agora, você falou um negócio aí, eu já comecei a me contorcer só aqui na cadeira, que é o seguinte. Que tamanho é esse thai? Que profundidade, André, que é esse corte?
Vamos lá. Normalmente... não é obrigado. Os livros, a literatura fala que a fasciotomia, ela tem que ser, não pode ser muito estética do ponto de vista, assim, pequena, tá certo? Teoricamente, do tipo assim, você vai imaginar que numa perna você vai fazer um corte de 10 centímetros, por exemplo, mas o que fala é que você tem que relaxar a fáscia, você tem que abrir a fáscia, necessariamente não precisa ser a pele. Você pode abrir 10 centímetros, por exemplo, de pele, mas por dentro da pele você abre a fáscia com a tesoura, por exemplo.
Uhum.
E aí você consegue manter o músculo aberto, mas não abrir a pele, deixar uhum. a pele, uma parte da pele íntegra ainda.
Entendi.
Porém, alguns médicos, alguns cirurgiões, advogam mais antigos, mais experientes, eles advogam que quanto maior a fasciotomia, incluindo pele e tudo, fazer uma incisão realmente, um corte realmente na perna quase inteira, quanto maior a fasciotomia, melhor o resultado, uhum. entendeu? Mas o que realmente é necessário é você abrir a fáscia, mesmo que você não abra a pele toda. Mas o taio, como você falou, vai depender da avaliação do médico que estiver fazendo e da técnica que ele quiser usar. E você pode fazer mais de um também na perna, André, por exemplo,
uhum.
na fasciotomia. Você pode usar, como é mais de um compartimento na perna, você pode fazer um corte para a parte interna da perna e uma parte lateral da perna, a parte de fora também.
E tem falando aqui, doutor, que se não for feita, né, em tempo... Se tiver atraso na identificação e na instauração do tratamento, que é a fasciotomia,
exatamente.
Aí pode ter danos irreversíveis como uma amputação do membro. Ou seja, ele sofre lá no membro superior, inferior, a perna.
Sim, sim.
Que sofreu isso, ela está inchando, isso. Porque ela não tem por onde se expandir.
Isso.
Né? E vai chegar um ponto que vai necrosar totalmente aquele tecido aí, o paciente vai perder a perna, ou pode perder a perna.
Ele pode perder a perna, por incrível que pareça, André, você vê. A síndrome compartimental, ela dá alguns sintomas, por exemplo, se ela dá alguns sinais de que ela está acontecendo e alguns sinais de que ela está complicando também. Você pode ter um compartimento, uma síndrome compartimental, mas ela não chegar a evoluir para a isquemia do membro. Mas você tem que identificar, porque caso isso piore, caso ela apresente alguns sinais de piora, você tem que agir imediatamente. Você pode até, no início... do compartimento, por exemplo, como eu falei logo no começo, o normal é de 8 a 10 milímetros de mercúrio que tem de pressão dentro da perna, dentro dos compartimentos da perna, por exemplo.
Uhum.
Mas se você aumenta isso, o corpo ainda consegue se controlar até 30, podemos dizer, até 30 milímetros de mercúrio. Acima disso, não dá para o corpo controlar mais a pressão que existe dentro da cavidade, dentro do compartimento. E aí começa a aumentar a pressão de forma a comprimir estruturas que estão lá dentro.
Uhum.
E isso pode comprometer estruturas, André, tanto nervosas, por exemplo, os nervos da perna, que nos dão sensibilidade, que nos dão capacidade de mexer, eles podem ficar comprometidos por conta da falta de sangue para a perna. Então, olha aí os compartimentos, entendeu?
É por isso que tem, né?
Isso.
É como se fosse uma casa.
É como se fosse,
uma
casa,
planta de uma casa.
Exatamente. Cada pedaço desse é um compartimento, é um músculo que tem os compartimentos. Geralmente, perna é compartimento anterolateral, anterior e lateral.
Uhum.
E o compartimento posterior, ele pode ser mais superficial, ou seja, mais próximo da pele e mais profundo. Você tem que descomprimir os compartimentos da perna tanto na face anterior e lateral, quanto na face posterior, dependendo de onde você note que há a maior tensão.
Uhum.
A grande maioria das vezes, ou pelo menos na literatura é o que diz isso, a maioria das vezes a parte anterior e lateral é a mais acometida. Geralmente porque a maioria das vezes pega assim, né? Os acidentes acabam que a gente cai e o trauma maior é na parte lateral da perna ou na parte anterior da perna.
Eu ia perguntar exatamente isso, doutor. A síndrome compartimental, ela tem que ser gerada por trauma ou lesão sempre?
Não. Ela pode ter outros fatores que podem levar o paciente. Por exemplo, uma coisa muito interessante, principalmente na nossa região Nordeste, tem muita coisa no meio do ano. Aí tem os famosos fogos de artifício, famosa fogueira.
Sim, sim.
Então...
Tempo bom, retado, né?
Tempo bom demais.
Dormir cozinhado,
tempo muito bom.
Tacajica.
Mas veja, nós temos ainda a cultura, né, de mexer muito, e algumas crianças também têm, alguns pais também têm, jovens também têm, de brincar muito com álcool nessa época agora para acender fogueira, entende?
Sim.
Então, uma das coisas que pode causar síndrome compartimental, para você ter uma ideia, chama-se queimadura. Queimadura. Mesmo que não seja necessariamente por álcool, mas, por exemplo, uma queimadura extensa com água fervendo na perna, pode levar a uma síndrome compartimental,
uhum,
por conta de todas as alterações que são causadas na pele e no tecido, que inflama de uma forma tão grande por conta da queimadura. E essas alterações inflamatórias, elas podem causar um edema impressionante na perna, levando a uma síndrome compartimental. Então, necessariamente, não quer dizer que, por ser uma síndrome compartimental, uma emergência também ortopédica e vascular também, seja só acidente. Não, a queimadura também. Outro caso que a gente pode ter, infecções.
Uhum.
Uma infecção importante, por exemplo, paciente diabético, que é aquele... parece que é o preferido das infecções, mas o paciente diabético pode ter uma erisipela tão importante, André, com uma infecção tão importante na perna, tão grave, que ele pode gerar também uma inflamação tão grande, capaz de causar edema, capaz de causar a síndrome compartimental por conta dessas alterações.
Tem outra aqui que eu achei estranho, mas eu digo, vou perguntar porque está no texto, a gente tem que ver, né?
Vamos,
acidentes ofídicos, doutor.
Ah,
picadas de cobra.
Sim, sim.
Por quê?
Amigo, eu posso lhe dizer assim, cada cobra tem... Posso lhe dizer assim, no Acre, eu via muito isso. Lá, quando eu tava lá no pronto-socorro, era rato de pronto-socorro lá no hospital, então toda sexta-feira a gente tava lá. E a gente via muito isso. O pessoal que fazia os trabalhos na roça e tudo, e que entrava mata dentro, eles sofriam os acidentes ofídicos. Cada cobra, ela tem um tipo de veneno que pode danificar... algum sistema nosso. Por exemplo, tem cobras que tem um veneno que é específico, que pode danificar os músculos, gerar necrose de músculos. Tem um veneno que é neurotóxico, que a gente chama, que uhum, ele é capaz de danificar...
O juízo do cara.
Os nervos locais. Entendeu? Miotóxico. Então, cada cobra dessa, ela tem um veneno que pode causar uma alteração importante ou danificar um sistema importante. Mas a maioria delas causa esse tipo de síndrome compartimental, justamente por quando ela pica a
vítima.
A vítima, ela imediatamente começa a gerar naquele local onde ela picou...
A necrose.
E a inflamação também. O processo inflamatório, André, é tão grave, que além do soro antiofídico, o paciente vai passar por uma fasciotomia, com certeza, senão ele pode perder a perna. Literalmente. Já teve gente que perdeu a perna lá por conta disso, pela demora.
Uhum.
Pela demora, porque tem algumas coisas que acontecem. Por exemplo, picada de cobra, você vê dois furinhos lá, né?
É
interessante como a gente imagina, lógico, vai doer, vai inflamar e tudo, mas por exemplo, quando a síndrome compartimental começa a acontecer, ela diz que é uma síndrome dos 5 P's. Geralmente é o primeiro sintoma mais importante da síndrome compartimental é que você olha a perna do cidadão, nem sempre você vai ver uma dor, que é o pain, de inglês.
Sim.
Dor.
Sim.
Nem sempre a dor é proporcional ao que você olha para a perna dele. Às vezes, por exemplo, é uma picada de cobra com dois furinhos lá dos dentes. Você nem sempre você está vendo externamente aquele dano, mas ele está sendo causado internamente. E o paciente, às vezes, está com a dor local que você olha, é uma dor desproporcional ao que você vê.
Uhum.
Então, como é que o paciente está com tanta dor assim, só com esses dois furinhos? Lógico, é picada de cobra. Mas, numa situação, por exemplo, vamos mudar, infecciosa, aí você vê uma infecção, uma inflamação, mas nem sempre você vê o tanto de dor que o paciente sente por uma síndrome compartimental, pela perna que você olha, nem sempre, às vezes você vê a perna só um pouco vermelha, mas o paciente está urrando de dor. E essa dor não passa nem com morfina, amigo. Você pode fazer o analgésico que você quiser, não passa. É porque é uma dor isquêmica. Depois que o compartimento é comprimido, ele não consegue reverter, a não ser que você faça a fasciotomia. Você vai perder literalmente o tecido, tá? O tecido não sabe falar. Então ele vai, a maneira que ele tem de reclamar que ele não está recebendo oxigênio, não está recebendo sangue, é doendo.
É dor. Uhum.
Então, primeiro sintoma maior é dor.
Doutor Aquiles, é o seguinte: o diagnóstico, ele é clínico, né, e tem base na correlação entre a história do trauma e os sintomas do paciente. Aquilo que você falou, estou vendo lá uma picadinha de cobra, a perna está normal, aparentemente não está inchada, mas por dentro o veneno... Aliás, rapaz, eu estava vendo um negócio desse aí, no Brasil, viu, Pirulito? Tem uma ilha no Brasil que é chamada de Ilha das Cobras, ela fica ali na São Paulo, né? No litoral paulista. Dá uma olhada aí, Peru, se é em São Paulo mesmo. Ilha das Cobras, no Brasil. É um local, inclusive, que não é permitido o acesso.
Isso.
Só é permitido o acesso com liberação da Marinha do Brasil. Mas há muita pirataria. Sabe por quê, doutor Aquiles?
Não.
Justamente para capturarem as cobras, para fazerem soro, para fazerem remédios.
Sim.
Entendeu? E essas cobras que tem lá, elas são... É o local no Brasil que tem mais cobra por metro quadrado. Eu esqueci aqui a quantidade. E aí, eu fiquei pensando, rapaz, esse lugar não dá pro cara tomar um banho, não. Né? Porque é uma ilha aqui que tem no Brasil. Dá uma olhada aí, o Pirulito vai colocar aqui na tela. E ela tem um veneno muito, muito, mas muito forte, essa cobra que tem lá.
Sim.
Ela tem uma capacidade justamente, doutor, de inclusive necrosar rapidamente o tecido e trazer danos neurológicos irreversíveis.
Isso.
Entendeu? Então eu fiquei pensando, você falou aí. Aí eu queria. A ilha é essa que tá aí. Tá aparecendo aí no seu canal Saúde em Foco com André Pepsi também. Tá também aí no NN Play. Uma ilha até bonita, né, pai? Tem até um barquinho ali, tem um cara corajoso ali, ó.
De
né?
longe, de longe.
De longe, só olhando. Se fosse eu ali tá, aí já tá bom. É. Deixa pra lá, né? Mas é uma ilha muito bonita, ó, bacana, né? E para chegar aí, para fazer alguma coisa aí, tem que ter uma autorização da Marinha do Brasil. Para você ter ideia da... Né? 3 mil cobras, 3 mil serpentes por metro quadrado desse pessoal, justamente por conta de que eles ganham por hora e por entrega, né, doutor? Então,
sim,
eles precisam correr mesmo para entregar, para a pizza chegar quentinha, para o sanduíche chegar quentinho lá do outro lado da cidade, às vezes até, né? Mas assim, há da gente lembrar o seguinte, gente, a vida é mais importante. A vida é mais importante, tá? Quero mandar um abraço aqui para todos os motociclistas, mototaxistas, os entregadores aqui, né? Mas, gente, tenham responsabilidade, né? Tenham responsabilidade, porque não é brincadeira, não. Olha, a imagem de uma perna com síndrome comportamental aguda, o aspecto clínico da perna em paciente vítima de acidente motociclístico, 3 horas após o trauma. Olha o tamanho do inchaço que tá.
É verdade.
E o brilho da pele da pessoa. O paciente se queixava de dor incontrolável na perna. Doutor Aquiles, rapaz, o negócio aí não parece nenhuma perna, né, bicho?
Exatamente. E é o edema, o inchaço, André. Você realmente olha para uma perna, a outra, ela tá mais inchada. Nem sempre é assim, tão desproporcional, mas ela tá com certeza mais inchada do que a outra, do que a perna que não foi comprometida. Mas é impressionante o quanto o paciente refere para você dor. Não precisa você pegar na perna, não precisa ele mexer na perna. Ele pode estar deitado, parado, ele pode estar numa cadeira, mas ele vai sentir dor, uma dor que não adianta o que você fizer. Ele vai continuar com dor até você descomprimir o compartimento.
Tá. E o diagnóstico, doutor? É, aí você viu que a dor da síndrome compartimental é lancinante, intolerável. Isso, pelo paciente.
Exatamente.
E que não cede às medidas convencionais de analgesia. Você falou aí em morfina. Pra você ter ideia, a morfina é o último grau de analgésico que se dá a um paciente, por exemplo, que tem câncer, não é isso?
É isso mesmo, isso mesmo. Mas normalmente essa perna não passa justamente por isso. O corpo, ele continua sofrendo por conta da evolução da síndrome compartimental, ou seja, do aperto, daquela pressão que está ali dentro, e ele começa literalmente a esmagar, não posso dizer esmagar, mas porque é um compartimento... flácido, que é musculatura. Mas ele começa, como a pressão aumenta muito, ele começa literalmente a apertar as estruturas. É como se você tivesse uma prensa dentro da sua perna. Imagina uma panela de pressão. A sua perna como uma panela de pressão. Literalmente ela começa a apertar de dentro para fora. E as estruturas que tiverem lá dentro vão ser todas comprimidas, todas apertadas. Entendeu? Tanto é que, por exemplo, existe uma sequência, existe uma evolução para isso.
Uhum.
Quando você vai diagnosticar, a história clínica é muito importante, como você comentou. Mas, por exemplo, a gente precisa dos 5 P's que eu falei, né? No começo, o pain
é a dor,
que é é o sintoma mais importante, a dor desproporcional ao que você está vendo.
Uhum.
É a parestesia, que a gente chama, que é a dormência. Por que dormência? A partir do momento que ele começa a sentir dor e começa a aumentar a pressão, o primeiro tecido mais sensível que diminui o fluxo do sangue para ele, o primeiro tecido a sofrer é o tecido nervoso. Ou seja, os nervos sensitivos começam a sofrer com a ausência de sangue, porque começa a pressionar o vaso sanguíneo, deixa de ir sangue para a perna, deixa de ir sangue para os nervos também. E aí o paciente começa a sentir uma dormência.
Uhum.
Então, dormência, que é a parestesia. Paresia, que aí já é a diminuição do movimento. Que a partir do momento que o nervo começa a perder a nutrição, ele também altera a função dele. Então, paresia, o paciente começa a diminuir a capacidade de mover o pé, por exemplo.
Uhum.
Palidez, que aí o vaso sanguíneo está comprimido por aquela pressão,
uhum,
e vai diminuir o sangue para a perna, e a ausência de pulso, até parar o pulso. Aí, às vezes, o cara diz assim, eu palpei o pulso do paciente, então não pode ser síndrome compartimental. Não é por aí. Então, não é matemático. Se você, por exemplo, continuar palpando o pulso, o paciente pode estar em evolução naquela síndrome compartimental, mesmo se ele ainda tiver pulso. O pulso pode estar diminuído.
Uhum.
Né? Tá? Mas existe a evolução da síndrome compartimental porque os outros P's também estão acontecendo. Se você esperar faltar o pulso para poder você tomar uma providência, você vai deixar as estruturas sofrendo com a ausência de sangue. E aí você pode ter danos, às vezes reparáveis, às vezes irreparáveis. E aí o paciente pode ficar com sequelas graves dessa síndrome compartimental.
Muito bem. Doutora Ana Paula Salles está aqui, viu? Está assistindo aqui.
Deu presente, né?
É isso aí, né? Me ajude. Oi.
Vai passar por média.
É o seguinte, vai passar por média. Passou raspando assim. É o seguinte, doutor Aquiles, uma coisa que eu estava pensando aqui. A gente falando de membro inferior, gente, quando a gente fala em membro inferior é perna. Perna, né? Joelho, aqui para baixo. O nome aqui, né? Como é o nome mesmo? É o seguinte.
É mesmo, coxa ou perna? Quando a gente fala membro inferior é coxa ou a perna, a canela.
Pronto.
O joelho para baixo.
Pronto. Aí eu tava pensando o seguinte aqui. Às vezes o indivíduo sofre um acidente e ele tem uma fratura exposta. Aí eu pensei um negócio aqui. Digo, a fratura exposta, ela anula a síndrome compartimental?
É uma maravilhosa pergunta, André. Ela anula. Em partes, sim. Por quê? Porque a partir do momento que você rompe o compartimento, né, necessariamente não teria aquela pressão naquele local, ele teria para onde expandir, a musculatura expandir.
Uhum.
Então, não tendo ali o sistema fechado, o compartimento não existiria. Então, necessariamente, quando você tem rompimento da estrutura do compartimento, não tem como ter compartimento numa coisa aberta. Isso aí é verdade. Não deixa de ser uma emergência ortopédica e vascular também, conforme você falou, mas pela síndrome compartimental, tem que ter realmente um sistema fechado, senão não existe o compartimento. Não existe síndrome compartimental sem o sistema fechado.
Tá. Na síndrome compartimental, doutor, o paciente ele sempre está tá consciente e orientado ou ele às vezes já está inconsciente?
Boa parte. Vou lhe dar um exemplo de ontem. Uma moça chegou com o esposo na nossa querida
unidade de emergência.
Ela caiu numa cacimba.
Vixe, Maria.
cara, caiu numa cacimba. Você vê, né? A gente só espera acidente de moto. Né, um trauma muito importante, por exemplo, com uma pancada muito forte na coxa, na perna, na canela, ela caiu numa cacimba. E aí, pelo trauma, pela pancada que houve, realmente devido à queda dela, uma queda de altura no cacimba, ela chegou lá com a perna esquerda, na verdade, iniciando um compartimento. A perna bem mais demasiada, tinha feito uma radiografia. O ortopedista viu que não tinha fratura e pediu a avaliação da vascular para a gente avaliar com relação à parte de síndrome compartimental. E olha que não foi acidente, mas ela chegou orientada, contou a história toda, conversou com a gente, disse o que tinha acontecido, mas era literalmente, existia uma desproporção entre as pernas. A perna realmente, onde ela apoiou mais, ela estava bem mais inchada, a canela, a panturrilha, bem mais inchada. Mas ainda tinha pulso, ainda não estava sentindo dormência, então existia um inchaço por conta do trauma, que com certeza aumentou a pressão na perna dela, que ela estava sentindo dor, porém não era uma coisa tão desproporcional assim para ela gritar de dor e tudo mais, mas isso pode evoluir, porque a pancada, o trauma na musculatura, ele pode evoluir com uma síndrome compartimental, porque toda pancada, a resposta a ela é uma reação inflamatória que leva ao edema, que leva ao inchaço. Então, todo trauma importante na perna ou na coxa ou no braço, que a gente também vai comentar sobre isso, pode evoluir com uma síndrome compartimental, e isso deve ser reconhecido naquele momento ou na evolução daquele momento, porque aí o paciente pode chegar e não ser para operar naquele momento, mas ele evoluir para uma síndrome compartimental e você tem que operar ele 2-3 horas depois.
Eu ia perguntar exatamente isso. Qual é a síndrome compartimental? É um caso de urgência ou emergência? Porque, por exemplo, o paciente está ali urrando de dor, ele está sentindo dor, mas aí quando ele está consciente, porque quando a gente está consciente e está dizendo que está com dor, é fácil, entre aspas, o médico dizer assim, onde é que é a dor? Então ele vai ali palpar e vai dizer assim, tá aqui, é aqui, igual o pirulito ontem, né? Olha, bicho, tocou aqui, eu me lasco aqui, né? Se apertar, dói. Então, o paciente tá orientado, tá consciente. Mas eu tô, quando o paciente, aí quando vem a bronca, quando o paciente tá inconsciente e tá com síndrome compartimental, você tem como saber e como?
Vamos lá, se o paciente tá inconsciente, não tem como você saber. Tem como você suspeitar como, vou lhe dizer. Infelizmente, vai ter que ser palpando a perna, realmente. Existe uma diferença, André. Quando você palpa uma perna normal, no exame físico, você vai palpar pulso, mas existe aquela coisa que eu disse para você. Não adianta você esperar assumir o pulso para você saber que está com a síndrome compartimental ou você suspeitar.
Certo.
Senão você vai perder tempo e o paciente pode perder a perna por conta disso, de repente. Certo. Ou ter sequelas graves, tá? Então, você vai examinar o paciente e vai notar que existe uma desproporção na perna, uma perna mais inchada, bem mais inchada do que a outra. Tem, no caso de um paciente desorientado ou um paciente desacordado, você vai, quando você examina, vai notar que a musculatura, André, está pétrea, está como uma pedra, literalmente. A síndrome compartimental faz a panturrilha, por exemplo, a canela ficar dura igual pau, literalmente, ela literalmente fica
enrijecida.
Com tanta pressão dentro da perna que quando você palpa a panturrilha que não foi, que a perna, que a canela que não foi comprometida e a que está comprometida atualmente, você nota que ela está muito endurecida mesmo. E isso, mesmo tendo pulso, mas você notando que a perna está endurecida dessa forma, você pode fazer uma fasciotomia para descomprimir aquela perna momentaneamente, até ela voltar a ficar flácida novamente, e depois que ela ficar flácida, você pode suturar ou fechar ou dar ponto naquele ferimento que você abriu para poder descomprimir.
Tá, agora, Perito, vamos pegar aquela imagem que é justamente a imagem da perna com fasciotomia, com esse corte aí que o doutor Aquiles falou. Vamos colocar na tela aqui do NN Play. Nessa não, é aquela mais feia. Aquela outra lá. Gente, é incrível o que se faz, porque parece um saco de carne moída que você comprou mesmo, que você deu um tai nele.
Literalmente.
Literalmente, parece assim, né? Não parece nem um pedaço de carne que você comprou para fazer churrasco, não. Parece realmente um saco grande de carne moída. Quando você dá o tai, né? Ele fica, né? Chega. Aquilo ali é feito cirurgicamente, doutor. E depois, aí a minha pergunta é, beleza, você fez isso aí na perna do paciente lá,
sim,
né? Depois que a pressão, imediatamente você falou que a pressão começa a voltar ao normal.
Começa a voltar ao normal.
A cor começa a ficar normal, porque começa a ter, a falta de isquemia começa a ir embora. Isso. Aliás, a isquemia começa a ir embora. Né? Começa a ter vascularização isso. Ali. Aí, beleza, tá bom. E deixa aberto aí? Como é que é, bicho?
Deixa aberto. Pois é. Qual é o objetivo da gente? A gente precisa fazer o músculo expandir primeiro, que a gente tem que lembrar que houve um trauma, seja ele por infecção, seja ele por trauma direto, por esmagamento, que existe também essa...
Vamos falar daqui a pouco trauma, sobre esse negócio.
Né? Por queimadura, ou a gente... Ele vai inchar, a musculatura vai inchar porque existe um compartimento lá. Então, a pressão está sendo de dentro para fora.
Uhum.
O que a gente precisa fazer é fazer o músculo expandir primeiro, porque ele vai inchar de todo jeito, então a gente tem que abrir espaço para ele inchar.
Nessa não. É aquele que eu te mandei lá. Lá no final daquele link que eu te mandei, na produção, tem uma bem... Tem duas pernas lá, que tá com tai.
Aí...
Mas olha aí, essa dali é a outra. Mas vamos lá.
Você pode fazer. É aquela técnica também. Existe uma técnica que você faz fasciotomias escalonadas, que a gente chama. São separadas.
Conta três dedos e dá um tai.
É por aí. Mas atualmente a gente... É a foto, ele vai colocar aqui. Particularmente eu prefiro fazer uma incisão um pouco maior para que eu possa realmente... ver que a musculatura está expandida.
Uhum.
Mas foi aquilo que eu disse para você. Necessariamente o que você tem que abrir é a fáscia. Você não precisa abrir a pele inteira.
Certo.
Mas muitos colegas vasculares, até mais experientes, com mais tempo de profissão, eles preferem, às vezes, abrir tudo. Fazer uma incisão realmente grande.
Tá.
E para a gente conseguir expandir toda a musculatura que está com edema, ou está inchada, após isso... Naturalmente, André, isso vai reduzir. Depois que passar aquela fase inflamatória, aquela fase do edema todo, do trauma, a musculatura ela começa a reduzir de tamanho, reduzir o edema, até voltar ao tamanho natural.
Tá.
Nesse momento, já que foi a gente quem abriu, que fez a incisão, que fez o taio, né? A gente aproveita e fecha.
Certo.
Entendeu? Mas só vai fechar... Nesse período, certo. No período que vai variar de paciente para paciente, mas, e da gravidade também da lesão.
É o seguinte, gente, se tiver criança na sala, tire da sala, né? Tiver assistindo aí na televisão, tiver mostrando, não, as imagens são fortes, tá? A gente nem sabe se o YouTube vai derrubar ou não a nossa transmissão aqui, espero que não, por conta até do horário mesmo, mas não é uma imagem bacana de se ver não, tá? É uma imagem muito, muito forte mesmo de ver. Então, quem está acompanhando a gente aqui pelo nosso canal NN Play Saúde e Saúde em Foco com André Peps, vai ter a oportunidade de ver agora, né, a fasciotomia, que é aquilo que o doutor Aquiles falou, o taio, né? O popular taio, que o médico dá, nesse caso aí, na perna do paciente, para amenizar essa pressão que ele sofre. Vamos lá, Pirulito, vamos chamar na grande aqui. Olha aí, ó, tá? Isso é que você está vendo, é uma perna com um corte, né?
Isso.
A gente percebe, doutor, que é um corte bem um pouco profundo, que dá para ver até um tendão ali.
Essa parte do meio, André, que está meio desorganizada, né? A parte muscular, a parte da musculatura que está no meio, o músculo normalmente ele é todo arrumadinho, ele é retinho, uhum. De cima para baixo, a gente nota algumas partes de fibra muscular no sentido descendente, lá de cima, assim, o músculo todo retinho, né? Uhum. E tem uma parte de baixo que tá como se tivesse moído, machucado.
Sim.
Muito provavelmente foi essa região que levou o trauma. Que a maioria das vezes pode até romper o músculo, dependendo da energia, do trauma, uhum. É capaz de romper o músculo por dentro. Nem cortar a pele, mas ele machuca a pele, mas pela energia ele pode machucar o músculo por dentro e o músculo romper até. E aí, uhum. Quando a gente faz a fasciotomia, que nota que tem realmente a parte do músculo que está rompido, o que der para a gente conseguir recuperar do músculo, a gente recupera, o que não der para recuperar do músculo, a gente retira, o que não dá para recuperar, e deixa a parte que está boa, porque aí a perna pode se recuperar melhor, sem o compartimento, né? Uhum. Sem a síndrome compartimental. E aí a musculatura volta a respirar, volta a receber nutrientes, volta a receber oxigênio, volta a receber sangue, e aí a gente consegue salvar essa perna, salvar a perna do paciente, às vezes salvar a vida do paciente por conta disso.
Tá. Antes do intervalo, eu te perguntava quando o paciente chega nesse ponto, ele pode tirar uma corelha da imagem da tela. É o seguinte, que é assim, quanto tempo depois que você faz isso aí, sim. Que o paciente precisa ficar? Porque você não pode fechar porque a perna está ali precisando de espaço.
Isso.
Para respirar, para voltar a ter a sua circulação exatamente, normal.
Exatamente.
Né? Quanto tempo, doutor, ela pode ficar assim? E se ela tem que ficar assim, aberta?
Aberta é o ideal, que ela fique aberta até ela regredir o edema total. Por quê? Vou lhe dizer, se a gente abriu, fez um corte, fez uma incisão, com o objetivo de a gente tirar a pressão daquele local, o ideal é que a gente espere que aquela tensão dentro da perna diminua, aquele edema, aquele inchaço que foi provocado por conta da pancada, do trauma, ele regrida para que a musculatura volte a ser como ela era, para a gente conseguir fechar a pele sem tensão. Lembre que a gente tirou a tensão da pele quando fez a abertura.
Uhum.
Se a gente fechar ou quiser fechar a perna antes do músculo diminuir o inchaço, a gente vai manter o compartimento ali dentro daquela perna, porque a gente vai fechar a pele, mas tudo que está lá dentro vai ficar comprimido porque ainda está inchado.
Uhum.
Então o ideal é fazer a incisão. A gente pode medicar o paciente, a maioria das vezes a gente medica o paciente, tem algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, elevar o membro inferior, elevar a perna do paciente.
Suspender um pouco,
para que por gravidade também diminua, ajuda a diminuir o inchaço.
Uhum.
Pela que a gente medica também com alguns medicamentos que ajudam a diminuir o inchaço. E no tempo do próprio corpo do paciente, diminuindo aquele inchaço, a gente consegue fechar o quanto antes essa fasciotomia. Lembrando, como a gente conversou aqui, a fasciotomia, para ter um resultado melhor e menos sequelas para o paciente, o ideal é que ela seja identificada o mais cedo possível e realizada a fasciotomia o mais cedo possível, desde que você identificou que há uma síndrome compartimental ali.
Uhum.
Entendeu? Porque o paciente pode ter um edema na perna, um inchaço na perna, sem ser síndrome compartimental. E como eu comentei para você, não é só na perna, né? Existe também no braço, na mão, no pé,
na barriga.
Existem síndromes compartimentais, porque o conceito é esse, é o aumento da pressão de uma cavidade, que esse aumento compromete o bom funcionamento dos órgãos que estão dentro dele. Pode ser músculos, mas também, por exemplo, pode ser o intestino funcionar mal. Por exemplo, uma coisa que funciona como aumento da pressão numa cavidade. Aquele paciente que tem doença, às vezes tem doença do fígado, doença hepática, e começa a fazer ascite. Aquela quantidade de água pode chegar num ponto tão grande, André, que a pressão aumenta tão grande naquele abdômen, na barriga do paciente, que ele começa a impedir que a gente consiga respirar, porque ele não deixa o tórax expandir, o diafragma, o músculo do diafragma que fica na transição, dividindo a barriga do peito, certo?
Uhum.
Esse músculo, ele divide a barriga do peito. Então, se esse músculo sobe e desce, ajudando a gente a respirar, e se existe uma quantidade de líquido tão grande na barriga que não deixa esse músculo descer, nós vamos, como o paciente fica cada vez mais sem ar, com dificuldade de respirar, ele não consegue deitar, para você ter uma ideia, de maneira normal, porque ele não consegue respirar. Quando ele deita, ele fica sem ar. Então esse paciente precisa ser retirado a quantidade de água do abdômen dele por um procedimento, chama paracentese, para retirar, retirando a água, eu retiro a tensão daquele compartimento e o paciente pode voltar a respirar normalmente.
Depois, e tem que ser pronado?
Com ele na posição pronado?
Sim.
Pode ser pronado, pode ser também decúbito lateral, o paciente pode ficar deitado, decúbito lateral, mas a maioria das vezes a gente eleva um pouco, deixa ele em decúbito dorsal, mesmo de costas, e eleva um pouco a cabeceira, para poder a gente fazer esse procedimento sem que ele fique com tanta falta de ar. A partir do momento que começa a diminuir a pressão dentro do abdômen, dentro da barriga, que a água diminui, o paciente começa a respirar normalmente, a gente abaixa a cabeceira e ele deita normalmente.
Uhum.
Mas a maioria das vezes, quando fica muito tenso dentro da barriga, o paciente não consegue respirar.
Doutor, depois que é feito esse procedimento aí, né? Fasciotomia, que é aquele que está ali.
Sim.
E que você deixou o paciente lá, depois que volta ao normal, aí é feito o que ali? Depois que é feito ali, costura, como é que é?
Isso. Depois que diminui o inchaço da síndrome compartimental, a gente leva o paciente geralmente para o centro cirúrgico, mas pode ser feito também, dependendo do tipo, do tamanho, né? Do corte. A gente pode fazer uma anestesia local ou uma hack anestesia, uhum, né? Vai para o centro cirúrgico e a gente consegue fechar essa fasciotomia por meio de pontos. E como fica depois?
O paciente
tende a ficar com um pouco de sequela, André, por conta da síndrome compartimental. Nem todos ficam, mas alguns pacientes, por exemplo, tendem a ter uma diminuição da sensibilidade naquele local por conta do corte, que foi muito grande.
Uhum.
Dependendo do trauma que ele sofreu, por exemplo, se for o caso de um acidente de moto, paciente que levou um trauma de uma energia importante, alguns nervos que a gente tem sensitivos, são esses nervos da sensibilidade, que a gente sente pegar. Eles são mais superficiais, mais próximos da pele. E quando existe um trauma de alta energia, ele pode lesar definitivamente esses nervos. De tal forma que o paciente, depois que tudo está recuperado, que já está cicatrizado, ele reclama, às vezes fala para o médico que naquela lateral onde foi aberta a fasciotomia, ele não, ele sente dormente, fica dormente ali. Ele não, uhum, ele pega, mas não,
ele
sente pegar
naquele sensibilidade
local. Exatamente, entendeu?
Uhum.
Então algumas vezes ficam algumas sequelas dessa síndrome compartimental. Se você tratar a tempo, consegue deixar menos sequelas, mas já houve casos em que o paciente, por exemplo, por conta de síndrome compartimental, ficou com o pé caído. Como é isso? Teve um comprometimento tão importante do nervo que leva o estímulo para mexer, que chama paresia, aquele um dos pés que a gente falou, que quando passou muito tempo, ele danificou a nutrição daquele nervo. E o pé literalmente caiu. O pé não consegue mais fazer o movimento de acelerar carro, ele fica caído assim. E aí o paciente fica com essa sequela, pode ficar com essa sequela também, por conta disso, entendeu? Uma coisa que eu te falei, fraturas fechadas podem levar a uma síndrome compartimental, principalmente também braço. Então, por exemplo, se você vir alguém com uma fratura de braço, importante que eu diga assim, um acidente, né? Podemos dizer,
uhum,
podemos dizer que é uma grande energia, um acidente, o paciente foi arremessado da moto, por exemplo, ou o paciente caiu de altura, né? Como essa moça que caiu de uma cacimba.
Uhum.
Se fosse no braço e você visse um inchaço bem importante no braço, o ideal é levar imediatamente para o pronto-socorro para ser avaliado. Que esse paciente pode evoluir com uma síndrome compartimental e ele pode vir a perder o braço por conta disso. Entendeu? O paciente que pode fazer uma fasciotomia e ficar melhor, também pode perder o braço se não for diagnosticado uma síndrome compartimental.
Eu ia falar exatamente sobre isso, doutor.
Ainda existe muita subnotificação da síndrome compartimental?
Não existe. Existe. Existe porque às vezes o paciente não é diagnosticado, como ele disse. Às vezes o inchaço, o edema é muito negligenciado por as pessoas, por alguns colegas acharem que aquele edema é por conta da pancada.
Uhum.
Ah, ele está com dor por conta da pancada. O que é que pode acontecer às vezes? O paciente alcoolizado, entendeu? Chegar e às vezes ser negligenciado o compartimento porque o paciente está alcoolizado.
Uhum.
Entendeu? Mas, como eu te falei, a gente pode, ao examinar a perna do paciente, você pode detectar que ela está em compartimento pela rigidez que existe entre uma perna não comprometida e uma perna comprometida.
Uhum.
Mas se você não examinar, fica difícil.
Assim, eu quero mandar um abraço, inclusive, pessoal aqui do SAMU, né? Grandes profissionais do SAMU. Aliás, viu, gente, eu soube que só tinha uma viatura funcionando aqui. Vamos arrumar a casa, né?
Botar
a viatura,
precisa,
vamos consertar,
né,
as viaturas do SAMU
o
aqui.
O povo precisa, né?
Não sei quem é o responsável, não, mas mande consertar. A segunda maior cidade do estado não pode ter uma única viatura para tanta gente, não, para dar atendimento aqui a tanta gente, não, né?
Exatamente.
Na hora de prometer o negócio aí, o cara quer se reeleger, o cara faz pinta pé. Então é o seguinte, conserta esse negócio e manda pra cá. Se não tiver como consertar, mande viatura nova. Vocês estão falando com a segunda maior cidade do estado de Alagoas. Então, manda consertar as viaturas e bota elas pra rodar aí, que o povo merece mesmo, precisa. Né? Um grande abraço aí a todos do SAMU, do 3º Batalhão da Polícia Militar, que estão rodando agora, estão fazendo suas rondas, estão, né? Polícia Civil, Polícia Federal também, SMTT, todo mundo que está fazendo a segurança, o trânsito aqui na cidade. Um grande abraço para vocês, heróis aí, o 7º Grupamento de Bombeiros Militar, que estão também aí fazendo seu trabalho, estão os plantonistas, né? O pessoal que está aí, e os médicos da UE também, todos os médicos, como o doutor Aquiles e tantos outros aqui, que também desempenham essa função. Eu queria, falando dessa questão, doutor, é que às vezes acontece, teve um, eu não sei se foi o Cristiano Araújo, viu, o Pirulito, que sofreu um acidente, ou foi um cantor que sofreu um acidente de carro.
Sim.
Levou uma pancada importante no tórax, mas saiu do carro sem, estava ileso, sentou numa árvore, disse que estava bem, estava tudo bem, estava tranquilo, estava falando, e depois morreu. Sabe por quê? É hemorragia interna. Por isso que às vezes a pessoa diz, não, eu tô bem. Gente, vá ao pronto-socorro, vá à unidade de emergência, não deixe de ir. Porque aí tem um profissional lá que vai ficar antenado, vai dizer assim, esse cara sofreu um trauma, foi uma pancada no peito que ele levou ali no carro, né? Ah, tem airbag. Pode ter 20 airbag, meu filho. Você levou uma pancada.
Exatamente.
Né? A sua caixa peiteira pode ser diferente da outra, dos outros. Eu tô falando sério, bicho. Né? Você leva uma pancada ali, aí não, tá tudo bem. Chega em casa, começa a ter uma dor, não dá tempo de socorrer. E você deixou de ir a uma unidade hospitalar, doutor. Tô errado, doutor?
Não, tá não. Inclusive, alguns casos que a gente encontra na unidade de emergência são de pacientes que tiveram traumas, que voltam para lá, por exemplo, com a perna infectada, o braço infeccionado, porque o trauma foi há 3 dias, há 5 dias, há 7 dias, entendeu? E eles reaparecem lá porque decidiram não ir. Eles decidiram não ir, sofreram um acidente, foi só apenas uma queda de moto. E eles decidiram não ir. Para você ter uma ideia como é importante a avaliação precoce, André, a partir de 6 horas do trauma e da evolução da síndrome compartimental, eu tenho danos irreparáveis nos nervos da perna, por exemplo.
A partir de 6 horas?
6 horas. Aí o cara acha, 6 horas é
nada,
é muito
não.
Tempo. É muito tempo. 6 horas dá tempo. Não dá, amigo. É muito rápido. Quando você menos espera, 6 horas já se passaram e você fica com o dano irreparável na perna. Entendeu? Podendo deixar de mexer a perna. Ou perdendo a sensibilidade, ou perdendo o movimento da perna. Bem como assim, braço também, pé. Já tivemos um paciente com a síndrome compartimental de pé. O rapaz mexia com o carro de boi passou por cima do pé dele e ele negligenciou, né? Ficou, não, vou botar gelo, vou botar... E aí, o que aconteceu? Chegou em casa, não aguentou de dor. Dor que não passava de jeito nenhum, não teve acordo. O pé extremamente inchado e ele com dor que não aguentava, foi para a unidade de emergência e realmente era uma síndrome compartimental e teve que fazer aqueles cortes ali, fazendo o pé dele.
Uhum.
Para poder não complicar o pé dele, não perder o pé.
Então, gente, inclusive no intervalo, o doutor Aquiles me falou que teve um paciente que ontem, não vou revelar a idade do paciente, mas um paciente muito novo, muito jovem, perdeu uma perna num acidente que, inclusive, ele não teve culpa, né? Ele estava ali numa moto, ia para um determinado local com a sua esposa e tudo, e de repente outra moto atingiu esse casal e esse rapaz perdeu a perna ontem, tá? Um rapaz muito jovem, não é brincadeira, né? Isso pode acontecer com carro? Pode acontecer com carro também. Pode acontecer até você a pé. Você ser atropelado por alguém, né, de bicicleta, de moto, de carro. A gente está falando aqui de acidente automobilístico. A gente não quer culpar, nem achar culpado, nem botar você, todos os motociclistas aqui para ajudas, de forma nenhuma, né? Mas dirija com prudência, sobretudo, né? Dirija com cuidado, com prudência, né? Eu estou muito bem lembrado que eu acho que foi esse ano, doutor, foi no ano passado, que ali, em frente ao DR, que tem aquela divisão ali, aqueles blocos. Sim. Aqui, tem uma... Aliás, eu não sei porquê, né? Eu não sei porquê, e também tem uma passagenzinha ali. Enfrenta aquele posto de gasolina, entre o DR, que fica do lado direito, e o posto que fica do lado esquerdo.
Sim.
Tem uma passagenzinha ali. Que aquela passagem só serve para fazer o mal, né? Só serve para matar o povo. O entregador perdeu uma perna ali. Se não foi esse ano, foi no ano passado. O entregador perdeu uma perna ali. Foi fazer aquela conversão errada, vinha um carro de lá e levou. A perna dele ficou no meio da rodovia. Tá certo? Então, assim, às vezes o cara, né, podia estar curtindo sua família e tudo. Já que a gente se sente tentado, porque a gente sempre tentado pelo atalho. Sim. Pelo caminho mais fácil, né, e tudo. Eu não botava aquelas conversas, botava aquele negocinho ali, não, bicho, porra, passar não. Não, mandava trancar tudo ali. Entendeu? Para evitar esse tipo de coisa. Sabe, é como gente que tá aqui na rodovia L220 ali, entre o trevo da polícia e o shopping, vai atravessar naquela bexiga daquela rodovia sem atravessar pela faixa. Faça isso não, infeliz. Procure a faixa. Tem uma faixa ali em frente ao chama, entendeu? Tem uma faixa de pedestre ali em frente ao chama, tem uma faixa de pedestre em frente ao terceiro batalhão, tem outra faixa de pedestre em frente ao supermercado popular. Tem outra faixa de pedestre em frente à unidade de emergência. Tem outra faixa de pedestres antes do shopping, do Arapiraca Garden Shopping, para você atravessar. Aí você não quer andar aquele pouquinho ali, arriscando, cara. Você não sabe a velocidade que a pessoa vem de lá. Não, doutor?
É isso aí.
E todos esses acidentes podem provocar essa bexiga dessa síndrome compartimental que a gente falou hoje aqui com o doutor Aquiles. Se cuide, né? Cuide da sua vida. Doutor Aquiles atende aqui no Sindicato Rural de Arapiraca, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro. Todo mundo sabe onde é que fica o Sindicato Rural. Que dia é, macho, lá?
Agora, por enquanto, só segunda.
Rapaz, tu tá diminuindo tudo, hein, rapaz? Só segunda-feira, viu, gente? Então, segunda-feira pode ir lá no Sindicato Rural, que ele tá atendendo lá. E também atende no seu consultório aqui no Comercial Metropolitan. O telefone do consultório fixo é 3530-8440, ou então telefone e WhatsApp 9961-4310, tá? Segunda-feira, a gente vai ter aqui o pessoal da Unimed, o doutor Lenildo Amorim, urologista, falando do Novembro Azul, e a Jô, que é gerente comercial, vai estar falando sobre a Unimed, né? Então tá aí, ó. Segunda-feira, doutor Lenildo Amorim, urologista, e o Jô Lemos, gerente comercial da Unimed, vão falar sobre Unimed e Novembro Azul. Você que tem mais de 50, que não tem casos anteriores na família ainda, né, de câncer de próstata, nenhum caso na família, fica ligado, porque é importante a gente desmistificar um bocado de coisa aqui sobre a questão do Novembro Azul, tá, gente? Então é preciso se cuidar. Novembro é apenas um mês de referência, a gente tem que se prevenir do câncer de próstata o ano inteiro, tá, beleza?